Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Felipe Ventura.
Bom, a gente tem recebido muitas perguntas de leitores e ouvintes querendo saber se tá na hora de comprar Bitcoin, se vale a pena comprar Bitcoin, ou basicamente o que é Bitcoin, para que serve, né? Hoje a gente vai explicar um pouquinho o que é essa criptomoeda e tentar responder essa dúvida. Esse é um episódio, eu acho que um pouquinho polêmico, né?
Só um pouquinho.
É, começamos depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Antes da gente começar a leitura aqui, o Riga tem uma historinha que ele queria compartilhar com a gente da época que ele usava Linux, Riga. Que é isso?
Meu passado negro, né? isso foi lá, sei lá, pra 2005, até 2008. Eu ficava trocando de distribuição Linux a cada semana, assim. Tipo,
Meu Deus.
A gente vê no Tecnogrupo, né, o pessoal mais hardcore trocando de ROM de smartphone Android toda hora e tal, pra ver qual que tem mais desempenho e tal. Eu ficava trocando de distribuição Linux.
Quem nunca, né?
Como a maioria dos brasileiros, eu comecei lá com o Kurumin. Não sei se muitos lembram, né? Daí eu fui migrando pra outras. Tinha o Debian, que era legal, porque era mais estável. Aí o Ubuntu era interessante, porque era super simples de usar. As coisas simplesmente funcionavam, né? Não tinha que fazer nada. Acho que foi a primeira distro realmente amigável pra uma pessoa normal. Daí passei, sei lá, pelo OpenSUSE, Mandriva, Fedora, Arch. Fiz uma lista aqui pra conseguir me lembrar de tudo. Mas, tipo, se você pega as 30 distros mais populares ali, com certeza eu testei pelo menos metade.
Nossa.
É. Nossa, eu lembro que eu fui avançando, né? Eu fui conhecendo mais o sistema e tal. E tinha umas distros muito burocráticas, tipo o Arch Linux. É, foi minha distro preferida, assim, por muito tempo. E ele funcionava meio que assim: você baixava uma imagem de disco ali de 150 MB e ele só via com o terminal. E o kernel, obviamente. Daí você dava boot naquilo ali no terminal, né? E você instalava essa distribuição mínima no computador. E aí você baixava manualmente a interface gráfica.
Meu Deus.
E aí você baixava manualmente tudo. E lembrando, você não baixa a interface gráfica antes de baixar o servidor gráfico. Você não baixa o servidor gráfico antes de baixar a dependência do servidor gráfico. Então, tipo, eu tava muito feliz, né? Porque eu tava, nossa, eu tô fazendo meu sistema do zero. Deve ser tipo montar um computador, assim, pela primeira vez. E eu só instalava o que realmente importava. Mas sempre dava uns paus absurdos, tipo, de uma hora a interface gráfica parava de funcionar, e como é que resolvo isso, né? Daí depois o codec de MP3 não funcionava mais. Naquela época a gente ouvia MP3, né? Não tinha OGG. E, enfim, algumas coisas não tinha pacote, tinha que ficar compilando manualmente, mas eu adorava, porque tipo, aparecia...
E tinha que baixar tudo na internet discada também, né?
Não, naquela época já tinha DSL de 128 kbps.
Ah, uau!
Eu baixava o código-fonte dos programas, e eles eram maiores do que os programas. Eu lembro que Firefox tinha 44 mega, quando o aplicativo compilado, assim, o binário já tinha, tipo, 5 mega. Então, mas sei lá, tipo, eu compilava ali, botava as flags, etc. Esses termos complicados que a gente usava naquela época.
Meu Deus.
Nossa, eu ficava muito feliz, aparecendo aquele monte de letrinha no compilador, passando a tela, assim, tipo, compilando tal arquivo. Achava sensacional.
Bom, se você já passou por toda essa situação do Riga, alguma coisa desse tipo eu sei que você já fez, você deve saber que, tipo, é complicado pra caramba, né? O trabalho que dá isso fazer.
Pouquinho só.
A gente tá fazendo esse gancho aqui porque esse programa, esse Tecnocast, é um oferecimento da Easy Invest. E eles querem que a gente mostre pra vocês o quão fácil é investir. E de fato, cara, investir perto disso daí que o Riga tá falando é moleza, moleza. A Easy Invest tem um aplicativo de renda fixa que é super simples de usar, né? Você instala no seu smartphone e a partir dali você já pode fazer seu cadastro e sair investindo muito fácil. Eles têm algumas playlists de investimento, que é como eles chamam, né? Que é pra diferentes perfis de pessoas. Então, por exemplo, se você está começando a investir, tem a playlist de iniciantes, ou se você está investindo a longo prazo para fazer a sua aposentadoria, você segue a playlist de longo prazo. Enfim, é super fácil. No aplicativo da Easy, você pode começar a investir com R$30, é bem pouquinho, e os investimentos em renda fixa têm taxa zero. Para saber mais, acesse o canal da EasyInvest no YouTube, que eles explicam tudo sobre finanças, e aproveita e já baixa o aplicativo de renda fixa para começar a fuçar aí e ver como funciona. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil do que fazer root no seu Android e compilar o seu Linux. O link para tudo está na descrição desse Tecnocast. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar, pode pular o episódio para
14 minutos e 46 segundos.
Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje aí?
Primeiro comentário que a gente tem aqui é do Molinex. Ele diz assim: o problema é que a maior parte dos navegadores top hoje já usam a base do Chromium como back-end, tipo Opera, Vivaldi e muitos outros, além do próprio Chrome. E a realidade é que usam porque a qualidade do Blink ou da V8 é incomparável. Blink é o motor, né, de HTML, V8 é o JavaScript. Por exemplo, o Opera já era para estar morto há muito tempo, pela quantidade de usuários e se tivesse que correr atrás de criar um navegador só com código próprio. E graças ao Chromium, eles têm um back-end pronto e de qualidade, e podem investir no front-end, né, na interface, e colocar os diferenciais que os usuários do Opera curtem. Ele comenta mais um pouco e resume assim: eu vejo dois desfechos pra essa história, e ele cita o Opera como o melhor navegador do mundo, só pra deixar claro. Ou todo mundo vai usar um back-end baseado no Chromium, e apenas investir na interface com o usuário pra tentar oferecer algum diferencial, ou alguém vai criar um novo motor, melhor do que o Blink é hoje. Era o Gecko, depois veio o WebKit, hoje a gente tem o Blink, e a tendência é surgir algo melhor. De qualquer forma, opções de navegadores não acabarão, mesmo que você escolha só baseado em algum truque de interface, creio que as opções serão mantidas.
Então, esse truque de interface está sendo utilizado já há bastante tempo, né? No episódio, a gente citou até o exemplo do Flock, por exemplo. Enfim, não é de hoje que surgem navegadores com propostas de vamos fazer uma interface mais clean, vamos ter um recursinho a mais. E isso, a gente já viu que, tipo assim, não é suficiente para manter usuário. Até, deixa eu fazer uma emenda aqui num outro comentário, né? Teve um cara que falou aqui que Veritas, Firefox é uma maravilha, de um ano pra cá melhorou em tudo, fora que a quantidade de extensões é insuperável. E teve muita gente que falou também que não consigo abandonar o modo de ver YouTube no Opera, que dá pra você abrir a janelinha do lado, acho que o Safari tem isso também agora. Cara, vocês estão perdendo o ponto da discussão, né, do tópico do último Tecnocast. Eu recomendo, quem não leu ainda, vai lá no post, pega o link que a gente citou, que é o post original do CTO lá, o Andreas Gal.
Isso.
É o ex-CTO da Mozilla, né? Então ele mostra com gráficos por que a disputa de mercado mudou. Hoje em dia é mobile first. Tudo isso que vocês falaram é válido, mas é válido pra gente, pra nós geeks. Pra massa, que é o que está em debate aqui, pouco importa. E a prova disso é que o share dos navegadores continua despencando. Parte por causa da migração pro mobile, que é que não faz sentido você ficar instalando um navegador no desktop, quanto mais no mobile, né? Enfim, então são detalhes válidos, porém, pra vocês, pra nós geeks. Pra massa, whatever.
Lembrando que o objetivo do Tecnocast não foi discutir qual navegador era melhor, né?
Sim, sim.
Eu entendo, todo mundo tem suas preferências.
Senão ia virar guerra nuclear, né? Qual navegador é melhor.
Exatamente. Aí, próximo comentário.
O próximo é do Highlander, e ele diz até uma coisa que vai de encontro aqui que a gente tá falando. Eu acho que o uso da minha esposa é um bom exemplo do que os navegadores representam hoje para o mainstream. A minha esposa usava o notebook para acessar Facebook, Netflix e Instagram pelo navegador, mas abandonou completamente por causa que ela parou de usar o notebook, né? Ela começou a usar tudo no smartphone. Daí que o smartphone quebrou e, como estamos com dinheiro muito curto, deixamos para depois a compra de um outro. Acontece que, depois que ela acostumou a usar os apps no smartphone, ela não queria mais voltar a usar o navegador no notebook. Mas eu expliquei pra ela que hoje em dia existem apps também no notebook, dá pra você instalar Facebook e tal. E ele instalou Netflix e o Facebook no notebook pra facilitar pra ela. E agora ela tá usando sem problemas. Os apps em questão são atalhos do Chrome posicionados exatamente no meio da tela, que abrem direto as páginas de Facebook, Netflix e Instagram. E já abre logado na conta dela. E em cada um dos atalhos, eu troquei o ícone do Chrome pelo ícone do respectivo app, né?
Do Instagram. Nossa, e tal. Mano, isso é tipo o que a gente fazia lá pro tio lá. Eu não sei usar esse Firefox aqui. E a gente botava lá o tema do Internet Explorer no Firefox e trocava o Weekly. Nossa, essa é a versão 2.0 disso.
É bem isso, mas é curioso ver como agora ela consegue usar só porque trocou o ícone, né?
Sim.
Não é um app de verdade, continua sendo um navegador.
Exatamente.
E isso vai também um pouco do que a gente falou, né, no smartphone. O navegador no smartphone, ele acaba sendo mais uma feature, ele não é o produto principal. Ele é uma feature dentro de um app, porque as pessoas não têm mais saco para abrir navegador e digitar endereço. Elas fazem isso quando elas vão fazer uma busca no Google, enfim, e olha lá, porque muitas vezes você busca no Facebook, tipo, deixa eu ver até que hora fica aberta a hamburgueria X. Você nem entra no Google mais para isso, né? Você usa o Facebook. Então o comportamento do usuário mudou bastante e é muito por isso que a guerra dos navegadores está acabando. Não é porque um é melhor que o outro, porque um tem mais uns recursos melhores do que o outro. Isso tanto faz para a massa.
É, até porque o Safari é o melhor de todos. E o último comentário aqui é do JN Marcos, e ele diz o seguinte: não concordo com a possibilidade de fim de outros navegadores diferente do Chrome. Um ponto para isso é a adoção de padrões de tecnologia. Hoje os navegadores são desenvolvidos buscando implementar os padrões da W3C, mas correto seria padrão estabelecido no dia a dia. Ou seja, não há problema de incompatibilidade como existia na época de domínio do Internet Explorer. Outro ponto é que pela dominância do Chrome, hoje apesar de mais usado, se torna o mais atacado pela comunidade de tecnologia. O Chrome, por exemplo, carregará essa imagem de ser pesado e é por muito tempo. Sofrerá com um movimento, provavelmente mais fraco que outros, de substituição. Na verdade, essa discussão é baseada sempre que a dominância de algo acabaria com outros. Mas sejam em sistemas operacionais, sejam em programas de edição de imagens, sejam em navegadores, sempre há espaço para outros.
Não, nada a ver, não é nada disso.
Só espero que os browsers não fiquem tão limitados a usarem a base do Chromium. Dos baseados nele, o que eu ainda não me encheu foi o Opera, que usem outros motores, ou use o seu, ou mudem a interface. Pra tentar quebrar esse reinado atual do Chrome, acho que o Edge seria, em tempo médio, o candidato mais provável.
Ah, não, fanboy da Microsoft, não.
A Microsoft parece engajada em quebrar essa soberania nos browsers. Adicionaria o Firefox numa renovação. Acho que ainda a marca é forte.
Cara, qualquer empresa tá engajada em ganhar mercado. Se elas vão conseguir ou não é outra história, né?
É, então, Ed, quando a gente pensa, Microsoft, mobile.
É, esse é o ponto.
É tipo, por isso que eu não vejo o Ed, sabe? A gente tem que lembrar que mais da metade da internet é mobile. Desktop, a gente tá usando, sabe? A gente usa essas coisas velhas aqui. Um teclado separado do negócio, teclado físico, que tem um monitor grande, um monitor desnecessariamente grande. Assim, não, sabe? A gente trabalha nessas coisas super antigas, mas a gente não é mais a maioria. Tanto é que o Google tá otimizando tudo pra mobile. Eles tiraram lá aquele recurso que carregava automaticamente os resultados, né? Quando você digitava. Porque no mobile aquilo não faz sentido. No desktop faz sentido. Mas a partir do momento que o mobile já é a maioria,
sim.
Ok.
É, isso é um detalhe importante, né? O smartphone, ele democratizou bastante o acesso à tecnologia. Antigamente, computador, hardware, era uma coisa muito de geek. Muita coisa de quem tinha dinheiro pra comprar também. E smartphone hoje em dia, meu, sabe? Qualquer um compra, parcela em 15 vezes no cartão das Casas Bahia, sabe? É, então ele democratizou muito. Então não dá mais pra você nivelar as coisas com base no que os geeks estão fazendo, no que os geeks estão usando. Então não é com base na dominância de mercado vai acabar os outros. Não é essa a discussão. A discussão é, a gente tem uma galera nova utilizando, é um público muito mais amplo e um público leigo, e o comportamento dessa galera é completamente diferente, hoje em dia, do que era na época que só tinha o computador, que não existia o smartphone, né? Que as pessoas baixavam programas e ficavam procurando no Google programa pra baixar e testar, enfim. O mundo é diferente, galera. A gente tem que aceitar que é isso aí.
Às vezes eu acho que a capacidade dessa nossa comunidade de tecnologia, ela é muito superestimada, sabe? No sentido de que, a gente vai ter um movimento pra substituir o Chrome, a gente vai influenciar todas as pessoas lá a mudarem, sei lá, pro Opera, que é melhor, é mais rápido, consome menos RAM. Tipo, principalmente nesse cenário que a gente citou no Tecnocast, eu acho que não vale ficar repetindo todos os nossos argumentos.
Cara, em 2004 eu lembro que a gente formou um grupinho nos fóruns de tecnologia, que era dominantes na época na internet, pra convencer todo mundo a utilizar o Yahoo Messenger no lugar do MSN Messenger. Porque, nossa, era muito melhor a chamada de... A gente testava a chamada de áudio pra ver qual era melhor, de vídeo qual era melhor. E a gente formou esse grupo pra evangelizar os familiares, os amigos e até dentro dos fóruns, né? A galera engajou de verdade, mas... Quando o Yahoo Messenger dominou alguma coisa.
Nossa, cara, isso é muito WhatsApp versus Telegram, cara.
É, olha aí. Isso não acaba nunca no mundo da tecnologia.
Nossa, eu pensei no Telegram a cada segundo que você falava. Realmente o Telegram é bem superior ao WhatsApp, menos em número de pessoas.
Pois é. Bom, bora pra pauta?
Bora lá.
Bom, então como eu falei na abertura, né, eu tô recebendo bastante gente perguntando, assim, se vale a pena investir em Bitcoin, comprar Bitcoin e tal. E é meio complicado, né, de explicar pro pessoal por que sim, por que não, né. Eu tenho falado que não, pra ser mais simples, né, resumir mais. E durante esse episódio vocês vão entender que o tema é complexo realmente. Mas pra fazer um full disclosure aqui na abertura, deixa eu falar, né, da minha parte, eu invisto, eu tenho Bitcoin, não vou falar que eu invisto, mas eu comprei Bitcoin em janeiro, eu deixei pra alugar, enfim, tô mantendo na carteira aí até agora pra ver o que acontece. Sei lá, porque eu sou entusiasta mesmo, não tenho nenhuma... grandes pretensões em cima disso. Queria saber de vocês também, o que vocês estão fazendo de experiência com Bitcoin? Estão minerando? Compraram?
Não, eu não estou minerando porque eu não tenho uma usina nuclear em casa, mas eu comprei alguns Bitcoins faz alguns meses, então não estou trilionário com a valorização dos Bitcoins, porque, exatamente, eu queria saber o que era, enfim, tá para alugar, não vendi, minhas posições estão lá. E é um dinheiro, botei uns trocados que, assim, não me fariam falta se Bitcoin acabasse amanhã. Então, eu compro, eu tenho Bitcoins, mas eu não recomendo que você também tenha. Basicamente é isso.
Tá.
Bem, eu também tenho Bitcoins, mas é uma quantidade pequena, bem pequena, era só mesmo pra experimentar, saber mais, que isso eu comprei lá em 2014. É uma quantidade muito pequena.
Eita!
Eu não valorizo.
Tá rico?
Não. Realmente é uma quantidade bem pequena. Era só mesmo pra conhecer mais a moeda. Eu não sou exatamente investidor, mas eu detenho uma participação bem pequena dos 20 milhões de moedas que vai ter.
O pessoal tem Bitcoin há, tipo, 3, 4, 5 anos, é por isso todo mundo no Tecnoblog tem MacBook, iPhone...
Olha!
Quase todo mundo.
Os caras tudo rico.
Vou começar a pagar o salário em Bitcoin também. Vale mais que barra de ouro.
Meu, eu quero em Bitcoin Cash. Tá valorizando bastante, por enquanto.
Então, eu comprei pouco, acho que eu comprei $100 na época, até abro aqui, não tem problema nenhum, porque realmente foi só pra especular, né? Comprei em dezembro, eu acho que eu paguei na época que tava valendo uns $800 ou $700 a Bitcoin. E aí tem um site que é uma exchange que chama Poloniex, né? Que aí você vai lá e deixa sua moeda para alugar. Tem um robô que você configura e esse robô fica lá alugando a moeda automaticamente. E aí o que é aluguel de moeda? Pessoas que estão interessadas em ficar comprando e vendendo, né? Para fazer dinheiro nessa especulação. Ela vem lá, ela não precisa ter a moeda no bolso. Ela aluga de você por uma taxinha de juros baixa e ela faz essa compra, essa revenda aí. Então, é engraçado que a moeda já valorizou tanto que eu investi $100 e só com aluguel eu já ganhei, em dólares, eu já ganhei $80, né? Que a moeda... triplicou, quase quadruplicou de valor desde a época que eu comprei. Mas enfim, não é um investimento.
Vamos vender tudo aqui, jogar tipo, tesouro direto, ações, vou vender tudo, vou ter que comprar tudo em Bitcoin.
Não, eu ia falar o contrário, vou vender a Bitcoin para comprar a coisa certa, né? Mas enfim, antes da gente entrar, né, na explicação aqui de se vale comprar Bitcoin, se é investimento, se não é investimento, a gente vai falar bastante de economia hoje também, então é um episódio para você ouvir prestando atenção no episódio, né? Não faz outra coisa enquanto ouve, porque vai ser mais complexo. Eu acho que vale também a gente dar uma explicação inicial para quem é leigo, porque tenho certeza que muita gente vai chegar aqui para tentar entender se vale a pena comprar ou não. Tem muita gente perguntando. Então, vamos lá, Riga, dá uma explicação básica pra gente aí do que é essa tal de Bitcoin, o que é blockchain, como é que funciona essa parada aí.
Bitcoin é uma criptomoeda, é uma das milhares de criptomoedas que existem. Só no CoinMarketCap, que mostra lá o valor das criptomoedas, tem 1037 criptomoedas diferentes. Mas o Bitcoin foi a primeira moeda descentralizada, ela foi criada em 2009, né? O lançamento dela foi em 2009. E, assim, o que é uma criptomoeda? Basicamente é uma moeda digital, ou seja, não tem uma moeda física Bitcoin, igual tem todas as notícias de Bitcoin, sabe? Você vê aquela moeda com um B... Não, aquilo não existe, mas é legal para ilustrar. E nessa moeda, a criptografia é usada para confirmar as transações e controlar alguns aspectos da moeda. Por exemplo, quem que é o dono daquela moeda, né? Quem que pode usar aquela moeda, quantas moedas vão ser criadas no total, enfim. Todo o processamento por trás do Bitcoin é usado por causa da criptografia. Sempre que você faz uma transação no Bitcoin, essa transação ela é verificada pelos mineradores, né? Daí que vem o termo minerar Bitcoin, e depois vai pro blockchain, que é uma das grandes invenções que tá todo mundo falando, enfim, todas as grandes empresas, bancos adotando blockchain, enfim. Uhum. E blockchain nada mais é do que um banco de dados que registra tudo isso, enfim, e sempre que um minerador consegue registrar essa transação no blockchain, ou seja, sempre que o minerador verifica essa transação, ele ganha as taxas, né? E ele ganha possíveis novos bitcoins que serão emitidos. Então, é assim que se ganha, entre aspas, dinheiro com o Bitcoin.
É, basicamente, você tem que pensar assim, se você for fazer uma transação por um PayPal da vida, você tem uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro lado, e você tem o PayPal no meio que faz o papel de registrar o dinheiro. Saiu daqui e foi para ali. Então isso evita que o dinheiro seja duplicado, que tenha uma cópia do dinheiro no seu computador e outro dinheiro no computador da outra pessoa quando você transfere, né? O dinheiro não se multiplica. A Bitcoin é uma forma descentralizada de fazer isso. Não tem uma pessoa ali no meio fazendo esse registro, né? Esse livro de caixa aí das transações. Porém, na blockchain, que fica descentralizado, espalhado em todos os computadores que estão fazendo mineração, está lá registrado essa transação, sem precisar de alguém controlando isso lá no meio.
E foi a primeira vez que isso foi possível sem um banco central, sem um PayPal, sem uma Visa aí no meio.
Isso.
Para fazer essas transações, para registrar essas transações, os mineradores cobram umas taxas, e isso tem algumas implicações que a gente vai falar depois, mas basicamente o Bitcoin tem um limite de transações por segundo e, assim, se você paga pouca taxa, você pode escolher quanta taxa você vai pagar, mas, assim, prioridade de quem paga mais. Isso tem algumas implicações. O processo de compra, para quem não quer minerar, né, se você não quer comprar 50 mil placas de vídeo e criar uma usina nuclear no quintal da sua casa, você pode comprar bitcoins que já foram emitidos, comprar bitcoins de pessoas que têm bitcoin. Né? O processo é basicamente o mesmo se você fosse comprar, sei lá, uma ação de uma empresa. Então você se cadastra numa, entre aspas, corretora, que a gente chama de exchange, ou, enfim, uma corretora de bitcoins. E aí você pega o seu dinheiro de verdade, entre aspas, seu real, seu dólar, seu euro, manda pra lá da sua conta e troca isso por bitcoins ou alguma outra moeda, alguma outra criptomoeda.
E para fazer com que a Bitcoin não inunde o mercado e não vire uma coisa que não vale nada, ela tem uma programação que ela vai liberando aos pouquinhos as moedas no mercado. E ela libera conforme os mineradores estão lá, deixando as placas de vídeo fazendo o processamento da hash lá da blockchain. Como vai liberando aos poucos, as pessoas costumam defender, aí entra o primeiro mito da Bitcoin, né? Os defensores da Bitcoin, dizem que a moeda só vai valorizar porque tá cada vez mais difícil fazer o processamento e liberar novas Bitcoins. Então, em teoria, vai ter cada vez menos moeda entrando no mercado por causa disso, similar ao ouro, né? Que é cada vez mais difícil você extrair e ter uma quantidade limitada no mercado. O valor continua subindo, então pode comprar, que é um investimento certo. A gente chega aqui no primeiro mito, na primeira polêmica desse episódio. Não, não é um investimento certo por causa disso. Quando as pessoas falam isso, elas estão levando em consideração apenas a questão da oferta, a escassez da oferta, a escassez do produto. Só que elas não levam em conta a questão da demanda. Essa é a parte mais importante na precificação de qualquer produto. Não importa quantos produtos você tem no mercado. Se ninguém está interessado naquele produto, ele não vale nada. Né? Então, quando os leitores do Tecnoblog perguntam pra gente, cara, qual que é a lógica de um Bitcoin tá valendo agora, nesse momento, $3,400? Cara, não tem lógica nenhuma. Não existe nenhum fator intrínseco que diga que a Bitcoin vale $3,400. Ela tá valendo isso porque tem muita gente interessada em comprar e existe um volume X de moeda em circulação. Como a demanda tá muito alta, o preço da Bitcoin está subindo. Só que quem tá acompanhando já deu para perceber que é muito volátil isso, né? Tem momentos de queda e de alta. Recentemente, o valor da moeda despencou de $2,500 para $1,000 e poucos, agora subiu em uma semana, já foi a $3,400 de novo, enfim.
É, então, é. Para quem fala, nossa, mas as, sei lá, as ações da Petrobras têm muita volatilidade, porque elas ficam subindo, caindo. É. Se você considerar o Bitcoin, não é tão volátil assim.
Não.
Bitcoin, agora tem meio que estabilizado, apesar dessas últimas crisezinhas aí, né? Mas tinha uma época, bem lá no começo, lá quando a gente começou a cobrir isso de verdade, que foi lá em 2012, 2013, que teve... Lembra do fechamento do Mt. Gox? Que era aquela exchange japonesa lá, que, enfim, teve assalto lá, roubo de bitcoins, e eles perderam os bitcoins dos clientes. E aí deu uma queda absurda, no... e aí demorou muito pra se recuperar. Então foi tipo, ela valia $900, aí caiu despencou para 200, assim. Quem imaginaria, né, que hoje estaria valendo 3.334? Talvez quando a gente publicar esse Tecnocast, ele for ao ar, talvez pode estar valendo, sei lá, 2 mil, e pode estar valendo 4 mil.
É, na verdade, você falou que ela estabilizou, mas no dia 5 de agosto ela tava valendo 2.800. Ou seja, dois dias depois já tá valendo 3.400. Cara, isso não é estável. Isso é dólares ainda, sabe? Tem que converter pra real depois.
É, mas não é tipo dobrando de valor ou caindo pela metade, sabe?
Ah,
tá menos ruim, assim.
Tá, é. Você tá dizendo em relação aos crashes que já rolou aí.
É.
Bom, a questão da comparação com ouro é legal até porque tem essa palavra minerar, né? Então, o pessoal faz muito paralelo com ouro. Só que a demanda pelo ouro só aumenta porque ele é um bem físico e ele pode ser útil para outras coisas que a Bitcoin não é. A Bitcoin é só um programa virtual, ela não serve para nada. Tudo bem que não é nada disso que define o preço do ouro. O ouro não custa caro porque tem um fabricante de tecnologia que usa o ouro num circuito. Não, não é por isso que o ouro é caro. Ele é caro porque ele é palpável, ele é bonito e ele é um símbolo milenar, assim, de um metal precioso que vale muito dinheiro. Quem tem ouro tá ostentando. É uma forma de você mostrar pro mundo que você é ricaço, né? Então não é à toa que o rapper usa dente de ouro pra mostrar que ele é foda, que ele é rico. Você nunca vai conseguir usar um dente de Bitcoin, por exemplo, né? Então...
Nossa. mas que diabo de exemplo?
Sei lá. Tipo, ouro você ostenta. Bitcoin não tem como você ostentar, né? Então esse é o ponto da diferença do valor de um bem físico de um bem virtual. Além disso, também não tem como você inventar mais ouro, né? A Bitcoin é uma moeda nova e é uma moeda que tem algumas limitações tecnológicas. Então, nada garante que num futuro próximo não surja uma moeda que vá suprir aí esses problemas da Bitcoin e que vire a queridinha do momento e aí a Bitcoin possa desvalorizar por causa disso.
É, tanto que a dominância do Bitcoin vem caindo, né? O Felipe Ventura até publicou um texto quando teve um problema com o Ether, né? Do Ethereum. E a dominância do Bitcoin, quando você vê o gráfico, no começo era assim, 90% de todas as criptomoedas era Bitcoin. Assim, só se falava em Bitcoin. Não existia. Tinha Litecoin, mas todo mundo... Era um negócio meio, sabe? As pessoas não davam muita bola para aquilo. E ultimamente... Outras criptomoedas têm conseguido espaço, como o próprio Litecoin, né, depois que ativaram o Segwit, que a gente vai falar depois, e o Ethereum também, né?
Sim, tem uma outra que chama XRP, da Ripple, que já está sendo adotada por grandes bancos. O Santander, por exemplo, já está usando. E é uma forma que eles encontraram de fazer transferências internacionais com segurança, com maior velocidade e tal. Então já estão surgindo várias iniciativas. Por isso que falo muito da blockchain, né? A blockchain é uma coisa muito foda, muito poderosa e tal. Só que é um pouco arriscado você simplesmente assumir que... Pronto, Bitcoin é o futuro e todo mundo vai adotar, então vamos comprar e deixar todas as nossas economias em Bitcoin que a gente vai estar garantido, vai ser milionário. Não é assim que funciona, sabe? Um ponto que o Riga tocou é a comparação com a Petrobras, né? Quando a gente está investindo numa empresa, o valor da ação, no longo prazo, pelo menos, o valor da ação, ele é definido pelo lucro que a empresa traz. Então... Se a empresa não mostrar resultados e não continuar melhorando os seus resultados ano após ano, o preço das ações vai cair ou vai acompanhar esses resultados ruins, né? Fica mais ou menos ali no mesmo nível. É lógico que existem distorções, né? Como, por exemplo, na época da bolha das .com, as empresas de tecnologia estavam, tipo, muito valorizadas porque as pessoas estavam no hype de que, esse é o futuro, as ações de tecnologia são o futuro, empresas de internet são o futuro e tal. Então ficou super valorizado. Só que depois veio a correção, porque essas empresas não estavam dando lucro. E aí, né, foi quando ocorreu o crash e caiu todos os preços das ações. Então você percebe que no longo prazo existe essa correção no preço, na cotação da ação, em torno do lucro que a empresa está dando. Outro caso mais recente que a gente pode citar aqui foi com as empresas do Ike Batista, né? Que criaram um puta hype aqui no Brasil. A mídia inteira tava falando pra você comprar o GX, pra você comprar as ações do grupo do Ike Batista. Tinha documentário, Ike Batista no Fantástico mostrando o porto dele, enfim. Virou um puta hype e todo mundo começou a comprar porque achou que ia ser super lucrativo, que era um negócio sólido e tudo mais. E quando as empresas começaram a operar, o grupo de petróleo, que é a OGX, né, quando começou a fazer extração, viu que não ia conseguir extrair a quantidade de petróleo que tinha prometido para o mercado. Então, o que aconteceu? Um crash enorme e as ações despencaram.
Como todas as outras empresas também do Ike Batista dependiam uma das outras, né? Quando uma caiu, foi puxando as outras junto. Existe, quando você fala de ações, de empresas, quando você vai definir o valor de uma empresa, você precisa fazer um exercício de futurologia. Pensar quanto que essa empresa vai ter de lucro daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco, e fazer as contas, e daí sai o preço que você espera que essa empresa valha para uma ação. A questão da OGX, a questão da bolha.com, é que o valor da empresa ficava muito no futuro. Então, qualquer coisa que errasse, qualquer lucro que, na verdade, fosse um prejuízo, já punha a perder toda a valorização da empresa. E no caso do Bitcoin, a gente está numa situação um pouco parecida. O valor da moeda depende de alguma coisa que vai acontecer no futuro, que é o de terminar a emissão de moedas, ou de essa moeda ser adotada por mais empresas e virar realmente uma moeda de troca, mas que isso não, a gente não vê acontecendo. Por enquanto, a gente só vê o lado de especulação.
E esse ponto é muito importante, né? A expectativa do futuro de ser adotado por mais pessoas, que nem você falou agora, é uma das coisas que está fazendo a moeda valorizar muito. Só que, se você for pensar, essa ideia de você comprar um ativo e de você trazer mais pessoas para o ativo, esperando que no futuro mais pessoas vão entrar e vão valorizar, é meio parecido com um esquema de pirâmide, né?
Vixe, falando que o Bitcoin é uma pirâmide.
Não, se você for pensar só por esse ponto, é muito parecido. Você percebe que quem está aderindo ao Bitcoin hoje é muito fanático. Não sei se vocês participam de grupos de discussão no Facebook sobre Bitcoin.
Sim, mas tipo, bastante quisado às vezes. Às vezes eu fico meio irritado.
E, cara, a galera é muito, muito bitolada, cara. É bizarro, assim.
Mas eu fico só olhando, não comento nada.
É, nem me arrisco também. E se você comenta qualquer coisa leiga, mesmo que seja uma pergunta, sempre aparece cinco te xingando, te zoando, tipo, ninguém pra te ajudar, assim, é bizarro. Mas, assim, a Bitcoin é um protocolo. É um protocolo de peer-to-peer, que nem torrent ou que nem Genutella, por exemplo. Até se você for elevar isso pro nível de rede, mesmo que não seja descentralizado, você pega Facebook, por exemplo. Nenhum dos dois tem a quantidade de usuários fanáticos que a Bitcoin está tendo nesse momento, ou com o mesmo nível de fanatismo. E o motivo é muito simples. Para quem está dentro da Bitcoin, para quem já comprou, quanto mais gente entrar, mais dinheiro eles vão ganhar, porque daí vai valorizar mais a Bitcoin, né? Quanto mais gente comprando, mais vai subir.
Uma questão de oferta e demanda. Quanto maior a demanda, mais vai subir, teoricamente, o valor da Bitcoin.
Exatamente. E aí
é o momento em que não subir mais.
Exatamente. E aí que se assemelha à questão da pirâmide, porque você precisa colocar dinheiro para entrar. A galera é fanática, tá sempre tentando trazer mais gente ali pra comprar Bitcoin, porque não, é o futuro. É bastante lucrativo, mas só pra quem entrou primeiro, né? Quem tá entrando agora, talvez, quem entrou há alguns meses, quando tá um pouquinho mais baixo. E não tem nenhuma garantia que isso vai valorizar pra sempre. Ela não gera lucro, ela não é uma empresa. Não tem nada ali que diz que vai valorizar pra sempre. É simplesmente um protocolo de peer-to-peer. É um programinha muito básico que foi desenvolvido pra imitar um dinheiro virtualmente. E a galera se apaixonou, porque é realmente muito bem feita, é genial a ideia, tem suas falhas, né, mas é muito bacana, assim. Só que a galera entrou de cabeça, assim, vamos, Bitcoin é o futuro.
Essa comparação do Bitcoin com uma pirâmide é uma coisa meio polêmica. Eu não sei se eu concordo inteiramente com isso, mas é algo que um investidor recentemente disse no mês passado, Howard Marks. Ele é bilionário, ele administra uma empresa de investimento chamada Oaktree Capital, e ele mandou um comunicado para os clientes falando para ficar longe do Bitcoin, porque ele considera como uma modinha sem base, né? Ou talvez até mesmo um esquema de pirâmide, é o que ele disse. Porque justamente porque não tem nenhum valor, ele não consegue ver nenhum valor subjacente, não só tem o problema da volatilidade para você atribuir valor, como ele não vê nada subjacente. As empresas têm ações, né? O valor subjacente é o que essa empresa vai produzir. Você tem tem as moedas tradicionais, que estão atreladas a governo, à produtividade do país, etc. E o Bitcoin fica sem essa base tradicional para justificar o valor que ele tem agora ou que dizem que vai ter no futuro. Então ele compara também com as grandes bolhas do passado, com a mania das tulipas e até com a bolha da internet, a bolha.com.
Então, eu não acho categoricamente que ela é um esquema de pirâmide, mas pra quem tá entrando agora sem nem saber o que que é ou por que que ela tá valendo isso, acaba sendo um comportamento similar ao de um esquema de pirâmide. O que vai definir ou não se seria um esquema de pirâmide para essa maioria, seria a questão de será que a Bitcoin vai ser adotada em massa como dinheiro, né? Porque até o momento ela não é dinheiro, ela é um produto. Por exemplo, uma barra de ouro, sei lá, um colarzinho de ouro que você tem na sua casa aí, ele vale dinheiro. Porra, é ouro, vale mais que, né? Vale mais que dinheiro. O Silvio Santos já diria já. Mas você não vai na padaria e fala assim, olha, tá aqui minha correntinha de ouro, me dá 10 pãezinhos. Até porque que pãozinho caro, né?
No caso, daria. Eu acho que o padeiro ficaria muito feliz, inclusive.
E você não vai no açougue e compra uma carne Angus aí, sei lá, uma carne cara, com uma correntinha. Você teria que trocar o seu ouro por dinheiro corrente, moeda corrente do país, para daí conseguir fazer a sua compra, né? Então, a gente tem que enxergar a Bitcoin não como dinheiro, como produto nesse momento. É um produto virtual. E ela tem o valor que as pessoas estão falando que tem, que as pessoas estão dispostas a pagar. Enfim, é só isso. Se um dia a Bitcoin virar moeda corrente, no sentido de você poder fazer empréstimo no seu banco em Bitcoin para financiar a sua casa própria, sei lá, ou da sua mãe, da sua avó tá recebendo a aposentadoria do INSS usando Bitcoin, né? Então, eu não acho que vai chegar nesse ponto, né? E não, se chegar, não vai ser com Bitcoin, porque Bitcoin tem muitas falhas, muitas coisas que precisam ser resolvidas assim. Mas até chegar nesse ponto, toda essa galera que tá entusiasta da Bitcoin é uma mera questão de especulação. E aí se assemelha muito a esquema de pirâmide.
Para aprofundar isso um pouco, essa comparação do Bitcoin com a pirâmide é uma coisa que é realmente, talvez seja meio difícil de engolir, especialmente se você gosta da moeda. Mas é assim, para você entrar no Bitcoin, você tem que pagar. Você compra o Bitcoin com os reais que você ganhou de salário ou com dólares que você trocou, etc. Agora, esse dinheiro que você usa para entrar no Bitcoin é um dinheiro que vai para as pessoas que já têm Bitcoin, né? Então, são as pessoas que já investiram antes. Então, se você está comprando Bitcoin agora por 3.500 dólares, você está comprando de alguém que investiu quando custava 100 dólares, né? Então, você está dando uma diferença de 3.400 dólares para alguém que já tinha o Bitcoin. Pelo quê? O que se realmente vale essa diferença de preço que você está pagando? Isso vai se acumulando à medida que o preço vai subindo, mais pessoas vão comprando, até você chegar no que define o valor do Bitcoin, que é o que exatamente? Por isso que por isso que tem essa comparação com a pirâmide. É difícil assim, mas ao mesmo tempo é um dinheiro que você precisa investir, mandar esse dinheiro para as pessoas que já investiram antes, e quanto mais gente vai investir, investindo, mais o valor vai subindo até ir para...
É um jogo de soma zero. Para ganhar, alguém tem que perder. Esse é o ponto. E a pirâmide é mais ou menos assim. O problema é que a pirâmide geralmente é associada com crime, né? Esquema e tal. A Bitcoin não é isso. Não é criminosa, não é um esquema, não tem nada de ilícito. É muito legal, uma tecnologia muito foda, na verdade. Só que comprar para lucrar se assemelha a um esquema de pirâmide. Então, cuidado. Não entra de cabeça nisso achando que é um negócio certo, sabe? E a gente vai até chegar um pouquinho na questão desse descentralizado, mas nem tanto. Vocês vão entender por que que tem que tomar cuidado com isso.
Como eu tinha dito, o investidor Howard Marks, ele comparou o Bitcoin com o esquema de pirâmide, e ele também fez comparação com algumas bolhas clássicas que aconteceram há muito tempo, que uma delas é a mania das tulipas. Isso aconteceu na Holanda, no século XVII, e que as pessoas ficaram inicialmente encantadas com uma variedade de tulipa que tinha listras de cores diferentes, listras brancas em cima da cor da flor, e ela tinha sido recentemente implementada na Europa, ela é nativa da Ásia. E as pessoas começaram a ficar interessadas, ela começou a ganhar um valor muito alto, e como ela tem um ciclo que elas só se desenvolvem durante 2 semanas, e como tinha um interesse muito grande nessa flor, as pessoas acabaram comprando a promessa de que eu poderia pegar essa flor daqui a 6 meses, daqui a 1 ano.
Contratos pra ter a flor, né? Você não tinha a flor, você de fato. Tinha flor. Você comprava...
Você talvez tivesse o bulbo, ou se você não tinha o bulbo, você tinha o contrato pra ter a flor no futuro. O valor dessas flores cresceu tanto que... Alguns bulbos dessa tulipa com as listras, que são causadas por um vírus, por isso que é tão raro, esses bulbos eram trocados por terrenos. É, então era algo que realmente valia muito. E com o tempo as pessoas começaram a investir nesses contratos de tulipas. Até que em determinado momento, em 1636, o valor desses contratos começou a subir sem qualquer controle e por... Várias questões históricas, que a Europa estava no meio de uma guerra, da Guerra dos 30 Anos, por causa de leis que foram promulgadas na época, e por causa do desinteresse dos investidores, do desinteresse repentino, e o valor foi aumentando, aumentando, aumentando no final de 1636, até simplesmente despencar no começo de 37. Aí é que a bolha explodiu. Essa é uma das...
A primeira bolha da história, né?
Exato, essa é a primeira bolha registrada da história.
E um detalhe é que, tipo assim, as pessoas compravam o direito de ter uma tulipa, né? Esse contrato. Tinha gente que não tinha nem dinheiro, ela só ia lá, negociava o contrato e já revendia o contrato na mesma hora e lucrava com a diferença. Então, a pessoa já estava entrando nisso porque vai continuar valorizando. Todo mundo quer tulipa, né? Então é parecido aqui, né, com o caso da Bitcoin, né?
Todo mundo quer tulipa.
Todo mundo vai querer tulipa.
Engraçado. A versão moderna disso seria tipo a bolha do telefone fixo? Porque as pessoas compravam contratos de telefone fixo. Todo mundo quer telefone fixo, enfim. E eu lembro que as pessoas colocavam isso no imposto de renda, assim. Ah, eu tenho essa linha de telefone fixo.
É, na questão das tulipas, ainda teve mais um fator agravante na bolha aí, né? Que eles já estavam negociando mais contratos de tulipas do que existiam tulipas. E um detalhe é que naquela época não se tinha tecnologia para saber que era um vírus. Foi descoberto depois disso. Então eles cultivavam a tulipa sem saber se ela ia sair com as listras. Então você começou a ter um mercado inundado de contratos, inundado de pessoas renegociando, revendendo esses contratos insanamente. E o lastro disso era uma tulipa que... Você nem sabia se ia ver com o vírus, que ia ver com aquela listrinha, né? Então, essa é a primeira bolha registrada na história. Mas uma consequência dessa bolha é que não apenas as tulipas, entre aspas, especiais estavam supervalorizadas, como também as tulipas normais. Porque, bom, é tulipa também, né? Então, se essa daqui especial vale um terreno, essa daqui, no mínimo, vale uma geladeira, né? Sei lá. Não, não tinha geladeira na época, mas enfim, vocês entenderam a comparação. E isso também é um pouco parecido com o que tá acontecendo hoje com criptomoedas, né? Tem muita gente leiga entrando para comprar Bitcoin e falar, bom, a Bitcoin um dia custou alguns centavos, hoje vale 3 mil dólares. Então acho que eu posso comprar também aqui essa outra criptomoeda, que ela também vai valorizar no futuro. Então calma, gente. Vamos olhar a história da humanidade e aprender com os erros do passado.
É, inclusive, tem muitas criptomoedas que você... É só você ver a lista de criptomoedas e aí você encontra uma aqui, por exemplo, deixa eu rolar a página rapidinho aqui, então. Tem uma aqui que vale uma Siacoin. Ela vale 0.009339 dólar. Ela vale menos de um centavo de dólar. Se acontecer de, por exemplo, ela passar a valer um dólar, pô, você teve uma valorização de quantos por cento? Você multiplicou em 100 vezes o seu capital.
É.
E ela também pode não valer nada no futuro, ela pode morrer. E já aconteceu isso várias vezes, com várias criptomoedas já nasceram, morreram. Tem uma que ela não morreu, mas ela não tem liquidez nenhuma. Então, se você compra, meio que, sabe, você não tem como, você fica com um mico, assim.
Você não vende,
É.
É, então, esse ponto da liquidez é muito importante, né? Não é porque o valor aumentou um pouquinho que você vai conseguir vender no futuro. Então, depende do volume de dinheiro aí que você colocou nisso também. Bom, então a gente já sabe que para Bitcoin valer muito no futuro, a gente precisa que ela seja adotada em massa, não só por entusiastas e nerds, mas também pela sua avó no recebendo do INSS e pela padaria que vai aceitar receber o pagamento em Bitcoin, tá? Então esse é o único jeito de essa escassez definir algum valor nessa transação. Ela tem que ter aumento de demanda. A Bitcoin... Uma das argumentações de que ela seria o futuro das moedas e a solução dos problemas do mundo é a questão da inflação. A inflação, uma explicação bem rápida aqui, basicamente é o aumento do preço dos produtos e ele também acontece pela oferta e demanda. Uma consequência básica da inflação, uma coisa que gera inflação, é quando você tem muito dinheiro em circulação no mercado. Então, quando o governo vai lá, por exemplo, liga as máquinas, imprime muito dinheiro e coloca dinheiro no mercado, isso gera inflação porque mais gente vai ter dinheiro no bolso, esse dinheiro no bolso vai virar consumo, você vai comprar leite, você vai comprar gasolina, você vai, enfim, máquina de lavar, e esse consumo vai aumentar o preço dos produtos, né? A maior demanda, maior o preço do produto. A gente tem na história muitos governos, isso desde a Grécia, do Império de Roma, que não tinham até conhecimento técnico com relação a isso, mas que simplesmente ligavam as máquinas de dinheiro para pagar suas contas, né? No Brasil, até recentemente, isso aconteceu também. E a consequência disso é que o dinheiro perde valor.
Sim, uma forma muito mais eficiente, por exemplo, seria numa Mega Sena da Virada. Você tem um prêmio lá de 200 milhões, só dividir entre 200 milhões de brasileiros, dá 1 milhão pra todo mundo e beleza, sabe? Tipo, você não precisa ficar imprimindo dinheiro, só jogar uma Mega Sena da Virada aí.
Ótima matemática, né? Mas é tipo isso, tem gente que fala, tipo assim, pô, então pra resolver o problema da pobreza do país é só o governo imprimir dinheiro pra todo mundo. Ei, ninguém mais é pobre.
É, não, eu pensava, acho que quando, sei lá, eu tinha 8, 9 anos e aí parecia ser uma coisa de dívida externa, ah, o governo tá devendo não sei o que lá. Porque tinha uma época que era assim, tudo era a dívida externa e não sei o que lá e etc. Eu não entendia muito bem daquilo ali, obviamente, né? É. Não sabia economia. Mas assim, o governo, ele é dono da Casa da Moeda. A Casa da Moeda imprime dinheiro. Então, é tipo aquela criança, sabe? Que o pai fala, poxa, filho, mas eu não tenho dinheiro pra comprar esse brinquedo aqui. Ah, então, mas vai lá no caixa eletrônico que tem mais, sabe?
É bem isso, cara. E pra quem não viveu o suficiente ainda pra ver a época de hiperinflação, na minha infância, que era a época que era o cruzeiro, um carro custava, sei lá, 50 milhões de cruzeiros. E não era carro tipo BMW, não, que nem existia isso no Brasil na época. Era tipo Elba, Escort, né? 50 milhões de cruzeiros. Um saquinho de arroz, 1 quilo de arroz, era na casa dos milhares, sei lá, 50 mil cruzeiros num saquinho de arroz. Porque o governo era extremamente endividado, o país quebrado, e isso desde a época dos militares, né, até antes, o governo tinha esse costume de simplesmente abrir a torneira, imprimir dinheiro pra caramba pra pagar contas. O que acontecia é isso, resultava na desvalorização do valor do dinheiro. Na época dos réis, por exemplo, né, início do século XX, a gente tinha uma nota que valia 1 milhão de réis. Uma nota, uma cédula. A marcação dos preços na época também era tão alta como era na época do cruzeiro, que o pessoal, para não ficar tão difícil de falar, né, tantos milhões e não sei quantos mil, inventou esse conto, né? Então, 1 milhão de réis era 1 conto de réis. E é por isso que a gente fala até hoje conto para várias coisas. Tipo, ah, quanto você pagou naquilo lá? Ah, 10 conto. Tipo, vem dessa época.
E aí, como é muito difícil você fazer cálculos, ah, eu vou comprar um pão e ele custa 50 milhões de não sei o quê. Assim, no Zimbábue teve uma inflação absurda, assim, de alguns milhões por cento. Então, assim, você tinha uma nota de 100 milhões de dólares zimbabuanos e não dava pra comprar nada. Não dava pra comprar nada. O governo vai cortando zero na moeda. Então, eu vi, tô tendo aula de jornalismo econômico esse ano, né? E meu professor, ele tem uma nota de estimação dele, que é uma nota de cruzeiro, e ela tem um carimbo. Tipo, é uma nota de 5 mil, aí tem um carimbo assim, vale 5. Sabe, é uma nota com carimbo, porque, tipo, em vez de ficar imprimindo dinheiro toda hora, o que é caro, né? Tem que ficar imprimindo, gastando papel, gastando tinta, os caras simplesmente botavam um carimbo na nota. E aí cortava o zero da nota.
Hoje em dia o governo não é mais essa forma mais popular de você colocar dinheiro no mercado, né? Hoje em dia, como é tudo eletrônico, você controla muito mais na questão da taxa básica de juros, que é a Selic. Então, o custo do dinheiro, né, abaixa quando você abaixa a taxa básica de juros. Então, os bancos emprestam dinheiro mais barato, com menos juros, e do banco vai para empresas, para pagar salário, vai para pessoas comprarem casas, apartamentos, enfim. Essa é a forma de injetar dinheiro no mercado hoje. Mas o lastro da economia, diferente do que muitos defensores de Bitcoin falam, não é o nióbio, não é o ouro. O lastro do dinheiro é a produção do país, o PIB. O governo vai controlando a taxa de inflação, tanto que agora está caindo, né, a taxa Selic, de acordo com a produção do país. Se o país tem produção suficiente para absorver o dinheiro que está no mercado, você consegue inserir mais dinheiro, você consegue abaixar a taxa de juros. Agora, se o país não tem produção e você joga dinheiro a rodo no mercado, o que vai acontecer é que o preço de tudo vai subir pra caramba e a gente vai voltar à época do cruzeiro de ter que ficar remarcando o preço duas vezes por dia no supermercado. Então, essa não é a solução pra nada.
É uma forma mais simples de dizer isso, assim, todo mundo tá com mais dinheiro, mas não tem mais produto pra comprar. Então as coisas vão ficar mais caras porque é uma questão de oferta e demanda, assim.
Isso.
Se todo mundo tem dinheiro pra comprar 5 milhões de pães, o pão não pode custar o mesmo que ele custa hoje, porque não tem pão pra todo mundo.
Não tem farinha pra todo mundo, não tem trigo pra todo mundo, né? Vai indo até o começo da cadeia de produção. E dizem que a Bitcoin seria uma solução pra isso, se ela fosse adotada mundialmente, porque ela é emitida aos poucos. Então nunca teria um banco central emitindo moeda demais, fazendo cagada no mercado, porque ninguém está no controle da Bitcoin. Isso realmente é uma teoria bem bacana, assim. Porém, também existe o contrário. Se a produção mundial aumentasse mais do que a Bitcoin poderia emitir moedas, a consequência disso seria recessão, porque não teria dinheiro suficiente no mercado para absorver os produtos que estão sendo produzidos pelas empresas. A consequência disso é, as empresas teriam que demitir funcionários. Então, gera pobreza do mesmo jeito. Tem que haver um equilíbrio entre emissão de moeda e produção. O lastro vai ser sempre a produção. Não é o nióbio, gente. Não acha que vai colocar nióbio e vai resolver os problemas. Tem um exemplo muito legal no mundo real, que a gente já teve uma moeda mundial que tinha mais ou menos essa característica da Bitcoin. Na verdade, cada país continuou tendo a sua moeda corrente, mas no fim do século XIX, lá para 1870, se eu não me engano, foi implementado o padrão ouro. A Inglaterra, né, impôs isso pro resto do mundo, porque na época a Inglaterra era a grande potência mundial. E o padrão ouro consistia basicamente em que todo banco era obrigado a ter uma reserva de ouro equivalente ao dinheiro que ele está emitindo para a população. A consequência disso é que ouro você não tem como do dia para a noite colocar bilhões, né, no mercado, então você não inunda o mercado de dinheiro, não gera inflação. Isso trouxe uma certa estabilidade econômica, porque todos os países mais ricos do mundo entraram nessa do padrão ouro, né, aceitaram esse acordo. Então a quantidade de dinheiro em circulação no mundo inteiro estava equalizada ali pela quantidade de ouro que você conseguia extrair. Mas essa estabilidade acabou na Primeira Guerra, porque quando você entra em guerra, você precisa financiar, né, a guerra. E o que aconteceu foi que a Inglaterra começou a abandonar o padrão ouro e começou a imprimir dinheiro a rodo para financiar a guerra. Ou seja, não deu certo, porque ainda alguém tinha o controle de imprimir dinheiro. Era só um acordo. Então, esse é um exemplo bacana de como seria o mundo ideal utilizando Bitcoin. Só que, nesse caso, ninguém conseguiria burlar as regras do jogo, nenhum país ia conseguir lá imprimir mais Bitcoin, emitir mais moeda, né? Só que aí tem um detalhe. Em 1875, o PIB do mundo era de 568 bilhões de dólares. Hoje, já está na casa dos 77 trilhões de dólares, a atividade econômica do mundo todo somada. Então, é lógico que, hoje em dia, você precisaria de muito mais moeda para fazer essa economia funcionar do que você precisava na época do padrão ouro, que foi em 1870, né? É um pouquinho diferente. Não sei se a Bitcoin daria conta disso.
É, o Bitcoin tem esse limite de 21 milhões de Bitcoins. Então, no máximo, não vai ter mais, não vai ter o Bitcoin número 21 milhões e 1. É, o máximo que vai ter emitidos. Isso não é um número assim, alguém foi lá e colocou, acho que 21 milhões é um número legal, né? É dinheiro pra caramba, então vamos botar aí 21 milhões. Não, é porque pelos cálculos, pela criptografia, chega no limite, ela vai crescendo cada vez menos, assim, né? Quando um minerador vai lá e consegue minerar um bloco, ele ganha uma recompensa por isso. Só que essa recompensa, ela vai diminuindo pela metade a cada 4 anos. E pelos cálculos, lá pro ano 2140, não vai mais ter, tipo, que recompensa para quem minerar esse bloco. Por isso chega nesse limite de 21 milhões. E aí a gente diz que o Bitcoin é uma moeda de natureza deflacionária, né? Porque tem um limite físico e só que o valor das coisas ele vai aumentando com o tempo, porque você tem que aumentar a quantidade, o PIB do mundo vai aumentando. Então, para representar isso, você tem que dividir cada vez mais o Bitcoin. Por isso tem os satoshis lá. É. Então, por exemplo, um Bitcoin ele vale, sei lá, 3.300 dólares. Mas imagina que ele, sei lá, é a moeda mundial, né? A gente tá no ano 2180, não tem mais Bitcoin sendo emitido, ele virou, todo mundo tá usando Bitcoin, assim, no dia a dia, e ninguém mais tem carteira com moedas e cédulas. Essa moeda vai ter que valer muito mais para que a gente consiga fazer uma compra, porque senão, sabe, não tem dinheiro suficiente para todo mundo, para representar essas compras.
E sim, a solução no caso da Bitcoin seria fracionar a moeda, né? Assim como a gente tem os centavos, a gente tem no caso da Bitcoin os satoshis, que é 0, só que a diferença da Bitcoin é que o satoshi vai até 8 casas decimais depois do zero. Então, um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis, que seria o centavo da Bitcoin. Então, nessa conta, a Bitcoin, mesmo sendo só tendo 21 milhões de Bitcoins no mercado, você começa a precificar em satoshis os produtos. Então, 21 milhões vezes 100 milhões de satoshis, a gente chega ao número final de 2 quatrilhões 100 trilhões de é até difícil de falar. 2 quatrilhões e 100 trilhões de satoshis. Esse é o volume máximo de Bitcoin que a gente consegue ter em circulação no mercado, né? Se a gente começar a precificar as coisas em um satoshi, que seria o centavo, né, da Bitcoin, a gente chega nesse número.
Será que isso é suficiente?
Essa é a questão. Talvez fosse suficiente hoje em dia, né? Como eu falei, 77 trilhões é o PIB do mundo. Agora, em 2100 e não sei do que lá, vai saber, né? A gente tem que entender que, tipo assim, a evolução da produtividade é exponencial. A gente tem máquinas, a gente tem inteligência artificial chegando. Então, isso aí vai crescer cada vez mais. E é ótimo. Porque quanto mais PIB, mais dinheiro para todo mundo, né? Para dividir.
Essa é uma das críticas que o Bitcoin vem recebendo há algum tempo, de que ela é inerentemente deflacionária. Quer dizer, existe um estoque fixo de moedas, né? Vai ter um estoque fixo de moedas no futuro, mas você vai precisar basicamente dividir esse estoque cada vez mais para que ele possa manter o seu valor, para que você possa trocar bens por bitcoins ou trocar bitcoins por outra moeda. Então, isso significa que o valor de cada moeda precisa diminuir com o tempo, porque o estoque é fixo, né? Uma hora ele vai parar de crescer, vai chegar nos 21 milhões ou próximo disso, e você vai precisar de cada vez mais divisões dessa moeda para poder realizar transações. O problema é que a maioria das moedas que a gente usa, elas são inflacionárias. Você vai precisando de cada vez mais moedas, de cada vez mais reais, de cada vez mais dólares, para comprar a mesma coisa. Isso não é uma coisa ruim. A maioria das economias capitalistas, elas têm, especialmente países desenvolvidos, elas têm uma inflação baixa. A inflação baixa, a inflação, ela reflete a situação econômica do país e também o emprego. Porque para você produzir coisas, você precisa pagar pessoas para que isso seja produzido. E os salários, eles não têm uma tendência a cair. Ou eles ficam iguais ou eles sobem. Os salários, quando o salário cai, aí é que você costuma ter a deflação. É porque a crise está tão ruim, o país está numa situação tão ruim que as empresas são obrigadas a baixar preço. E elas baixam preço porque as pessoas estão desempregadas, estão gastando menos, etc. Então a deflação para um economista é geralmente uma notícia ruim. É uma notícia de que a economia está indo muito mal. E aí o Bitcoin, ele tem uma tendência deflacionária. Ele é o valor, como o estoque dele vai ser fixo, está aumentando, mas vai ser fixo. Você vai precisar de cada vez mais moedas, de cada vez mais divisões desse mesmo estoque de moedas para poder trocar por bens, etc. Então, ver o Bitcoin como uma moeda de troca se torna difícil quando você olha para esse lado deflacionário, mas como uma forma de investimento, etc., aí já são outros 500.
É por sua conta e risco.
É tanto que o recentemente, na verdade há muitos anos, o Japão vem tentando combater a deflação no país, né? Porque o Banco Central, inclusive, adotou uma taxa de juros negativa. Então a gente, nossa Selic tá muito alta, tá 9,25. Lá é tipo menos 0,1. Porque e deflação é ruim pelo simples fato de que, se existe uma deflação, a economia não gira. Porque, pensa, se você deixar o seu dinheiro parado, assim, embaixo do colchão, ele tá valorizando.
Yeah.
Então por que eu vou gastar meu dinheiro, sabe? Sei lá, abrindo uma nova sorveteria.
Sim.
Eu posso simplesmente deixar ele aqui e ele vai estar rendendo.
E tem aquele ditado, né? Que a inflação, ela premia os poupadores, no caso quem tá deixando dinheiro no colchão, e ela prejudica os devedores. Então o cara que tá devendo, ele tá devendo no dinheiro do passado, que era mais caro do que o dinheiro de agora. Então é sempre ruim fazer dívida, sempre ruim pra empresa que precisa fazer empréstimo pra investir em produção, pra melhorar o maquinário, pra contratar mais gente. Então isso trava a economia, você evita ao máximo pedir empréstimo, porque aquela dívida aumenta, a inflação tá tendo deflação, a dívida vai estar sempre maior, e você evita de gastar comprar, porque o dinheiro vale mais se você guardar e comprar amanhã. Aí você vai guardar até a sua camiseta rasgar, né, por exemplo. Você, ao invés de comprar hoje, você espera mais 6 meses, que vai estar mais barato, por exemplo.
Eu acho muito legal essa questão deflacionária do Bitcoin, de, por exemplo, a gente ter o risco de, sei lá, não conseguir representar um bem pelo valor em Bitcoin. Porque, por exemplo, vai acabar com essa palhaçada de as empresas venderem coisas a R$1,99, a R$7,99, a R$4,49, vai arredondar tudo essa merda.
É, não tem como mais.
Porque não vai ter como representar. Sensacional.
Então é por isso que os governos têm metas de inflação, né? Que nem aqui no Brasil, a meta é 4,5% ao ano. É mais seguro para o governo trabalhar com uma meta de inflação levemente positiva do que correr o risco de você ter uma mínima desinflação. Então é por isso que o governo está sempre trabalhando a Selic, trabalhando a taxa básica de juros de forma a injetar um pouquinho mais de dinheiro no mercado do que ele precisa, para você não correr o risco de ter deflação, que seria péssimo para todo mundo. Mas assim, nesse caso, o governo controla o dinheiro, ele controla a circulação, o juro, se ele quiser imprimir, ele imprime, né? No caso da Bitcoin, dizem que a moeda é descentralizada. Tá, em teoria, a moeda é descentralizada, ninguém controla, nenhum governo tem o poder de ir lá e emitir mais moedas. Na prática, como funciona? Você precisa de poder de processamento, você precisa de hardware, e com esse hardware você deixa ele ligado na rede, processando, e você vai sendo recompensado em forma de emissão de novas moedas. Como o Rick explicou no começo do episódio, quando a Bitcoin foi lançada, era muito mais fácil, e isso está ficando cada vez mais difícil, que é para cada vez emitir menos moeda no mercado e ter esse efeito de controlar a inflação.
Até porque, por exemplo, a capacidade de processamento dos computadores, ela vai aumentando de acordo com o tempo. Então, imagina que se você tem um computador quântico, você pode, vou emitir agora minhas 21 milhões de bitcoins. Não é assim que funciona. Tem que ser um negócio mais controlado.
É. Então, assim, teoricamente é descentralizado, até quase que tecnicamente. Mas na hora que a gente vai na prática, já arrumaram forma de centralizar o poder da Bitcoin. Porque a lógica é simples. Não tem um limite de moeda por pessoa. Quem tem mais dinheiro para comprar mais poder de processamento, controla a rede. Olha aí. Então é descentralizado, porém, nem tanto.
É descentralizado, só que não. Na verdade, ele é centralizado onde as condições são mais favoráveis para você minerar Bitcoin. Então, se o custo do hardware para minerar é mais baixo, se a placa de vídeo é mais baixa, se um hardware especializado... Placa de vídeo hoje não dá mais para minerar Bitcoin. Mas se o hardware especializado em mineração de Bitcoin é mais barato no seu país, você vai ter uma vantagem. Se o custo de energia elétrica é mais baixo, você também vai ter muito mais vantagem. Então... E o que acontece hoje é que é meio difícil citar precisamente esse número, mas tem umas estimativas que mostram que entre 80 e 98% do volume de Bitcoin é na China.
Nossa.
Então, é tipo, é descentralizado, mas não é descentralizado. A China não tem 8 bilhões de pessoas, tem só 1,3 bi.
Só 1,3 bi. Mas é que tá, né? Novamente, as pessoas que têm dinheiro no mundo real conseguiram se posicionar de forma a ter dinheiro na Bitcoin. Se você tem dinheiro para montar um super data center lá na Islândia, que é mais frio, então você gasta menos com refrigeração e a energia elétrica é mais barata, então você conseguiu minerar mais Bitcoin, né? E você é o grande poderoso que tem mais Bitcoin na sua carteira. Então, é descentralizado, mas acaba não resolvendo esse problema, né? Ainda tem um grupo de pessoas, um grupo de empresas que detém esse poder de processamento da rede e que acaba, de certa forma, controlando a quantidade de moeda que está em circulação. Então, você que se acha fodão porque comprou a Bitcoin por $500 e agora está valendo 3.400, lembre-se que tem essa galera que está minerando desde que ela varia centavos, né? Então, imagina a quantidade de Bitcoin que essa galera tem na carteira e o que não aconteceria se essa galera simplesmente resolvesse vender tudo do dia para noite. Então, de certa forma, poderia até ter uma bolha se formando, do interesse de quem tem muita moeda, segurar a moeda ao máximo na carteira até que ela se valorize ao máximo, para um dia vender e realizar os lucros. Só que a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. E se esse grupo começar a vender hoje, você, espertão, que entrou aqui no final da pirâmide achando que entende de futuro, que a Bitcoin é o futuro, perderia dinheiro, porque ela ia despencar e não tem nada que diga que a Bitcoin vale X ou Y. Ela vale simplesmente a quantidade de gente que está querendo comprar e a quantidade de produto que está sendo ofertado no mercado. Em outras palavras, seria a bolha da Bitcoin, se isso acontecesse.
É, eu estaria mais feliz se eu fosse o cara lá da Pixar, que ganhou 10 mil bitcoins pra entregar uma pizza, né? Que a primeira grande transação com o Bitcoin foi em 2010, e teve o cara lá que comprou lá 10... Ah, você aceita Bitcoin? Tipo, ninguém conhecia Bitcoin, era 2010, a moeda foi lançada em 2009. Então, ah, aceito, beleza. Não valia nada, obviamente, não valia um centavo de dólar aquilo. E o cara foi lá, aceitou, agora eu não sei onde foram parar essas moedas.
Será que ele vendeu?
Se ele perdeu, tipo, ah, deixei aqui essa bosta aqui, não serve pra nada mesmo, sei lá, eu ia ficar muito triste, no mínimo.
Cara, mas tem a história daquele cara, um americano, eu não vou lembrar números exatos, mas bem no comecinho ele pegou o notebook dele e deixou minerando lá, né, entusiasta e tal. Ele acumulou, tipo, milhares de bitcoins. Foi muita bitcoin. A gente noticiou isso no Tecnoblog. Aí, num certo dia, o computador ficou velho, a moeda ele nem lembrava mais, ele jogou o computador no lixão e jogou fora. Aí, de repente, um tempo depois que ele foi ver que tava valendo, sei lá, mais de $1,000 a bitcoin, e ele lembrou, caraca, eu tinha não sei quantos. Eu sei que valia, tipo, um absurdo, de 50 milhões de dólares, sei lá, 100 milhões de dólares. Era uma coisa muito alta, cara.
Eu tenho os números aqui. Ele conseguiu minerar 7.500 bitcoins.
É, no dinheiro de hoje isso dá vezes 3.400 dólares.
25 milhões e 500 mil dólares.
Troquinho de pinga, né?
Pouquinho.
E eu lembro que ele tava até promovendo uma caça ao tesouro, assim. Quem conseguisse achar o notebook dele lá no lixão, que ele sabe até qual lixão que o notebook foi parar, só que são pilhas de lixo, né? Quem conseguisse achar, ele ia pagar uma recompensa pra ele recuperar os bitcoins que ele deixou salvo lá. Eu fiquei com dor por causa desse cara. Foi foda.
É, pois é, e o problema é que, assim, provavelmente ninguém vai mais achar esse HD, né? Ou se alguém achou, não contou pra ninguém, obviamente.
É.
E, assim, é um Bitcoin que se foi, né? Ele se perdeu. Não tem mais Bitcoin, não vai mais dar pra usar esse Bitcoin.
Não repõe, é verdade, tem essa também, né? A gente tá falando que são 21 milhões, mas durante não... o tempo as pessoas perdem a Bitcoin.
Sim, não serão 21 milhões em circulação nesse ano 2140 aí.
Assim como o ouro também é um recurso limitado, a gente já tem, existem estimativas da quantidade total de ouro que existe na Terra, né? Mas existe muito ouro que se perdeu, naufragou com pirata, que foi enterrado em cadáver com dente de ouro, enfim, mesmo tendo aquela quantidade, não está em circulação. Outro ponto dessa parte de controlar a rede, né, esses grupos que controlam o poder de processamento, eles também têm mais poder de influência quando você chega na parte de tomar decisões sobre o futuro do protocolo, né? O Riga vai poder explicar isso melhor aí, que aconteceu recentemente com o Bitcoin Cash, mas basicamente como eles controlam o poder de processamento, eles têm mais poder de voto e é óbvio que eles vão acabar defendendo seus próprios interesses nessas atualizações.
Sim, o Bitcoin é uma democracia. É tipo uma moeda...
Aspas.
É um negócio consensual, assim. Então, pra ter uma mudança, como o Bitcoin é uma moeda digital e tem um software, né, que controla o Bitcoin, tá no computador de todo mundo, que minera Bitcoin, precisa ter um consenso entre quem minera pra haver uma mudança. Então, por exemplo, agora tá tendo um movimento pra ativar uma tecnologia chamada Segwit. Ela foi ativada recentemente na Litecoin, que era também uma moeda, criptomoeda bem antiga, né? E deu muito certo lá, triplicou o valor da Litecoin, enfim. As pessoas estão bem felizes do Litecoin com a Segwit. E essa tecnologia, ela basicamente... Ela corrige algumas falhas do Bitcoin, né? Tem uma falha de maleabilidade que eu acho que não vale a pena ficar comentando muito sobre ela. E tem também uma questão que, assim, hoje, para você fazer uma transação em Bitcoins, você depende muito dos mineradores, né? Então, você faz uma transação, você paga uma taxa ali e a taxa vai lá para os mineradores para confirmar a sua transação. Se não houvesse a confirmação, é como se você não tivesse feito, sabe? Então, quanto mais alto você paga de taxa, mais rápido a transação vai ser processada. Isso é importante porque o Bitcoin, ele tem um limite de transações, né? Tem um limite de blocos ali. Blocos são liberados só a cada 10 minutos. Cada bloco só chega, no máximo, 2 mil transações. Então, na prática, você consegue, no máximo, ali, 7 transações por segundo. E 7 transações por segundo é nada, né?
É muito pouco.
É, tipo, a Visa processa... A capacidade da VisaNet é 56 mil transações por segundo. E, ok, tudo bem, cartão de crédito, né? Uma coisa meio um pouco diferente. Mas o fato é, como ele tem esse limite e o Bitcoin tá ficando mais popular, assim, você tem que pagar taxas cada vez mais altas pra que a sua transação consiga ser processada. Porque senão ela vai ficar lá indefinidamente, assim. E você nunca vai conseguir terminar a sua transação. Então, Se você for ver o gráfico, tem um site muito legal que mostra estatísticas de blockchain, de Bitcoin, e você vê ali o gráfico, tipo, ultimamente as taxas têm sido de $45. Cara, eu pago R$7, se eu não tivesse uma conta digital, eu pagaria R$7, R$8 num TED.
É.
Por que eu vou pagar $45 pra fazer uma mísera transação por Bitcoin? Cara, isso não faz, isso é muito caro. É muito caro. E essa Segwit, ela aumenta essa capacidade de transações, ela permite que uma rede secundária, entre aspas, também processe essas transações e faça transações instantâneas. Isso, teoricamente, poderia melhorar aí a adoção do Bitcoin, porque, sei lá, vai que você tá num restaurante e você paga com Bitcoin. Você pode fazer uma transação, assim, na hora. Hoje você precisa esperar um pouquinho até que a transação seja confirmada. E aí, tipo, sabe, você não pode ficar 2 minutos na fila lá do restaurante esperando pagar, né? Porque é impraticável. Imagina que você coloca seu cartão de crédito lá na máquina da Cielo, processando. Daqui a 3 minutos aparece a confirmação. Não, tipo, ninguém ia gastar, né, cara?
Você tem que deixar pra pagar antes de comer, né? Você deixa lá pagando enquanto você almoça.
Exatamente. Então, e aí tem um problema, né? Porque pra que uma mudança seja aprovada, os mineradores têm que aprovar. E isso meio que tira o dinheiro dos mineradores, né? Porque tem uma rede secundária, isso também diminui as taxas de transação ali, vocês passam a ganhar menos, então não é lá muito legal.
É o equivalente virtual dos bancos do mundo real que cobram 20% de juros, 200% de juros do cartão de crédito. Tipo isso.
Sim.
Não tá no interesse deles abaixar os juros, porque é lucrativo pra eles.
Sim. E aí tem que haver, como tem que haver um consenso, se deu um problema, né? Então, por exemplo, se tiver um consenso entre todos os mineradores ali, tudo bem, a mudança é implementada e, enfim, nada acontece, tudo continua lindo e maravilhoso.
Achei que você ia falar, nada acontece, feijoada.
Mas se tiver um quase consenso do tipo, sei lá, 70% achou legal e 30% não achou legal. Não, a gente não vai adotar isso aí é ruim, a gente não vai atualizar e não vai colocar esse recurso no nosso software de mineração. O que, que vai acontecer? Essas moedas que não suportam essa tecnologia, elas não vão ser reconhecidas pela outra moeda, entendeu? Então, na prática, você passa a ter duas moedas diferentes.
Uhum.
E o que acontece? Como elas surgiram a partir de uma mesma moeda, ou seja, a partir de um mesmo blockchain, você passa a ter duas vezes aquela moeda. Então, se você tinha um Bitcoin, você passa a ter, por exemplo, o que aconteceu agora, um Bitcoin Cash também. Mas, né, um Bitcoin não vale a mesma coisa que um Bitcoin Cash. Então, não é como, nossa, do dia pra noite eu dobrei meu dinheiro. Tipo, não é assim que funciona. Mas você tem a mesma quantidade de moeda nas duas moedas. Isso é uma coisa meio que estranha, porque, mas peraí, o Bitcoin não tinha um limite de moedas? Então, por que eu posso criar uma nova moeda, sabe? E o Bitcoin Cash, na verdade, está tendo um valor, né? Ele está passando a valer $300. Então, imagina que se isso fosse uma moeda só, por exemplo, o Bitcoin estaria valendo 3.700.
Não, mas na prática viram duas moedas separadas, né?
Sim, na prática viram duas moedas separadas. Mas como você tem agora a mesma quantidade de moedas nas duas, meio que você imprimiu dinheiro.
Ah, entendi. Você ganhou dinheiro automaticamente.
Sim.
Se você conseguir vender essa moeda nova no mercado a um preço bom, né? Esse sim é muito importante.
Sim. É, você não tem o dinheiro até o momento que você saca ele, né?
É.
Tipo, eu não queria contar isso pra vocês, mas aquele número ali que parece no seu internet banking é uma ilusão, uhum, que não existe até o momento que você saca ele.
É.
Só que se todo mundo sacar, tcharam, não vai ter dinheiro pra todo mundo, porque aquele dinheiro não existe.
Exato. Mas aí que tá, o que a gente pode resumir de toda essa explicação, de todo esse podcast, desse Tecnocast, é que não tem como saber, é muito complicado você chegar a investir na Bitcoin e esquecer o seu dinheiro lá e achar que, tipo, tá aqui, é o futuro, é a nova moeda, só vai valorizar. Cara, isso é balela, é mito, não caia nessa. Tem muita coisa acontecendo em torno da Bitcoin, em torno de blockchain, de criptomoeda. É um mercado que tá em ascensão, é uma tecnologia relativamente nova, tem muitos entusiastas, a mídia tá dando muita atenção a isso. Só que assim, se você quer entrar nessa, você tem que tá todo dia acompanhando o que tá acontecendo. E é muito mais arriscado do que você comprar ações, por exemplo, porque é puramente especulação, né? Quando você compra uma ação de um banco, sei lá, o Itaú, por exemplo, da vida, Bradesco, sei lá, qualquer um, você analisa lá, você faz análise fundamentalista, você olha os números da empresa, você vê, ó, tá distribuindo esse tanto de lucro, você olha a governança da empresa, ah, a empresa tá crescendo, fez investimento nisso, ano que vem a previsão é isso, você tem uma certa segurança. Você pode esquecer mais ou menos o que tá acontecendo no dia a dia, porque no dia a dia é só especulador que tá lá operando. Quem tá comprando para ser sócio é longo prazo, conforme vai tendo mais lucro, o valor da ação vai continuar aumentando, vai continuar valorizando. Então, para você que é sócio, tá ótimo. No caso do Bitcoin, não, é loucura. Você tem que ficar o tempo todo de olho e ter um detalhe: o mercado não fecha, é 24 horas por dia, né? Então tem mais essa ainda, diferente das ações que tem horário para funcionar, né?
Sim, sempre que eu publico alguma coisa sobre Bitcoin que envolve cotação, meu cérebro dá um nó, porque se fosse de uma empresa, sei lá, a Apple fechou o dia anterior ali, né, a $550, e agora abriu a 600, e, tipo, Bitcoin não, sabe, não fecha, então a gente tem que falar, nas últimas 24 horas teve essa variação, ou nos últimos 7 dias, porque, assim, enquanto a gente tá aqui fazendo transação, a China tá dormindo, e se a China... A China domina o Bitcoin.
Que domina, né?
Enquanto a gente tá dormindo, a China tá lá fazendo transação com o Bitcoin. Então muitas coisas podem acontecer enquanto eu estou dormindo. Então, eu tenho medo disso.
Então imagina que a bolha estoura lá na China enquanto você tá dormindo. Você vai acordar e todo o seu dinheiro evaporou. Entendeu?
Sim.
Esse é o problema. Enfim, tem muita questão técnica também. Até a gente sofre na hora de escrever esses textos, esses artigos, para explicar essa questão do fork, do segwit. É muito complexo. Então, galera que é leiga, nem arrisca, cara. Sério, vai aprender ações, que é mais fácil e mais seguro do que Bitcoin. Não vem em busca de dinheiro fácil, porque se tem uma coisa que inunda de dinheiro fácil é pirâmide, né? Vide Telex Free, né? A quantidade de gente que não caiu na Telex Free, você nem entender por que funcionava, como é que funcionava.
Mas se você comprou bitcoins por causa desse episódio e ficou trilionário, aí você compartilha um pouco do dinheiro com a gente.
Isso, minha carteira tá na descrição do Tecnocast.
1xAB4D52 igual.
Tem que inventar um bit.ly de carteira de Bitcoin, né?
Eu acho que já tem.
Tem uma outra questão aqui, só para finalizar o podcast, que é um problema que observaram aí mais na filosofia da Bitcoin, né? Na teoria da Bitcoin. A distribuição de dinheiro hoje, de bancos centrais, né, é em forma de pirâmide. Começa lá em cima do governo para as grandes empresas, para os grandes bancos, e vai sendo distribuído esse dinheiro em forma de empréstimo, em forma de salário e tudo mais, até chegar na população, até chegar ou não nos mais pobres, né? Isso gera o problema de desigualdade e tal. E no caso da Bitcoin, apesar dela querer mudar isso, ela não conseguiu. Porque ainda quem tem mais Bitcoin é quem tinha mais dólares para comprar hardware e começar a minerar, ou quem foi muito sortudo, muito geek de estar lá desde o começo operando Bitcoin, né, colocando placa de vídeo para processar Bitcoin. Então, da mesma forma, Bitcoin continua fazendo essa distribuição em forma de pirâmide, né? Começa lá em cima de quem já tem mais dinheiro, de quem tem mais poder de processamento, até chegar aqui nós, meros mortais, que estamos discutindo agora aos $3.400 se vale a pena você comprar uma Bitcoin. Então, tem um texto muito legal de um cara chamado Daniel Jeffries, né? Do blog HackerNum, que ele explica um pouquinho isso. É um texto um pouco grande, mas eu acho muito bacana ler, sobre uma criptomoeda que poderia ter uma distribuição de forma a acabar com a desigualdade social e resolver aí um pouquinho o problema da pobreza, né? Então você atribuiria uma chave por pessoa, e essa pessoa não consegue colocar milhões de computadores processando, né? Você tem uma emissão de moeda bem distribuída entre todas as pessoas. A desigualdade ainda poderia vir na forma de, eu sou um grande banco, eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar as moedas de todo mundo. Beleza, ele pode comprar, mas essas pessoas receberiam o dinheiro de qualquer forma, né? Então, para filosofar, é um texto bacana, eu vou deixar linkado no post desse Tecnocast também.
Bom, eu acho que a gente meio que concorda, assim, que blockchain tá sendo muito adotada. Quando eu fui na IBM, faz 2 semanas, o negócio era tipo, blockchain, 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 blockchain. Que blockchain, 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 né? Blockchain é blockchain. E assim, é uma tecnologia muito sensacional. Porque ela, enfim, por tudo que a gente já falou aqui no episódio. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que assim... Blockchain ser o futuro não significa necessariamente que Bitcoin é o futuro.
Exato.
outra criptomoeda, outra tecnologia que utilize blockchain pode ser o futuro.
A blockchain ela pode ser utilizada para várias coisas. A gente pode fazer um episódio depois explicando isso também, né? Mas, basicamente, é só registro descentralizado com criptografia, né? Você pode utilizar isso em cartório, para registros médicos, enfim, para governo, várias coisas, várias utilidades para essa tecnologia. Mas, como o Riga falou, não significa nada para a Bitcoin. Por exemplo, no momento a gente está tendo muitas empresas lançando-se no mercado através do blockchain. Então, em vez de você comprar ações de uma empresa, que seria via IPO, né? Quando uma empresa entra na bolsa de valores, você usa o ICO, que a empresa se financia utilizando o blockchain. Então, ela lança-se no mercado e você vai lá e vira sócio da empresa comprando a criptomoeda dela. E isso eu achei muito bacana também, porque aí você não fica dependendo de taxa de corretora, de taxa da B3, por exemplo, que é a Bovespa, de nenhuma bolsa de valores. Você consegue operar tudo na rede, peer-to-peer, como seria torrent, né? Mas pela blockchain, no caso. Então, isso eu acho muito legal também. A tecnologia, ela é foda por causa disso. Porém, não significa que Bitcoin, que é só um programinha de moeda dentro da blockchain, utilizando a tecnologia de blockchain, que será o futuro, que será a moeda definitiva do futuro. Ela é só a primeira e, enfim, conseguiu conquistar muita atenção por causa disso. Bom, então é isso. A gente vai chegando ao final aqui deste episódio polêmico do Tecnocast. Xinga a gente, manda a sua opinião, manda a sua dúvida, se ficou alguma coisa em aberto aí. Eu sei que é um tema bastante complexo. Economia já é complexo, né? Ainda economia com criptografia descentralizada, blockchain, hash. Enfim, tecnocast@tecnoblog.net. A gente tenta tirar suas dúvidas na próxima caixa postal. E se você quiser continuar conversando com a gente nas redes sociais, eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@aventurafelipe.
A gente fica por aqui, mas voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá.
Falou.
Tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.